Então vamos começar agora uma nova parashá, parashá de Vayishlach. Só para recordar rapidinho, na parashá anterior, nós fomos resumir, bem resumido, Yaakov saiu de casa para fugir do Esav, também por ordens. Quer dizer, tanto ordens da mãe para fugir do Esav, ordens do pai para ir casar. E ao longo da Parashá ele se encontra na casa do Lavan. Ele quer casar com a Rachel. O Lavan coloca a Leá no lugar da Rachel. Depois ele se casa também com a Rachel. E depois, na dificuldade de ter filhos, ele acaba casando ainda com a Bilhá e a Zilpá também. E praticamente ele teve já até agora 11 dos seus 12 filhos. E aí no final da paraxá a gente tinha visto que ele teve todo o negócio, como ele finalmente começou a enriquecer. Que o Lavan ficava enganando ele o tempo todo. E até que o Lavan, quando ele queria ir embora, depois que nasceram os seus filhos, o Lavan falou, não, mas fica mais um pouquinho. Nu, tá bom, eu deixo você fazer o teu pé de meia. Eles entram num acordo. E os malhados ficam com o Yaakov. E assim devagarzinho ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Até que chega um dado momento, Hashem aparece para Yaakov e fala para Yaakov, chega, vai embora, volta para casa, já deu. Aí ele chama Rachel e Leá no campo e fala para elas que, o que vocês acham? Está na hora de ir embora, teu pai está me enganando demais, tá, a situação está difícil, estou vendo que teu pai já não é mais igual no passado, agora ele está se fazendo de amiguinho para me enganar em dobro. E elas falam, não, não tem problema, vamos voltar para casa. E aí ele começa a viagem de volta. O Lavan não estava em casa, estava distante, tosqueando os outros animais dele. Quando fica sabendo que o Yaakov foi embora, ele fica com raiva, persegue o Yaakov. Se encontram no meio do caminho. E aí Lavan acusa Yaakov de ter roubado as suas estátuas. Na verdade foi Rachel, para afastar o seu pai da idolatria. E lá eles acabam chegando a um acordo e fazem um acordo de paz. Que dessa pilha de pedras que nós estamos montando aqui, erguendo aqui, nenhum de nós dois vai atravessar para fazer mal para o outro. E aí a parashá de Vayetze, a parashá anterior, terminou que Lavan acordou de manhã, deu um beijo nas filhas, nos netos, bye bye, foi embora. Yaakov seguiu o caminho e ele de repente encontrou anjos de Hashem. É interessante que aqui existe uma diferença. Quando Yaakov saiu de Israel, quando Yaakov estava indo para a casa do Lavan, ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê os anjos subindo e descendo. Os anjos estavam acompanhando ele em Israel indo para cima, e os anjos estão acompanhando ele fora de Israel descendo para acompanhá-lo. Quando Yaakov agora está voltando da casa do Lavan, ele não tem sonho. Ele vê acordado dois acampamentos de anjos. Os anjos que acompanharam ele até agora, que estão subindo, e os anjos que estão descendo para acompanhar a ele dentro de Israel. Daqui nós já notamos uma diferença muito grande. Mudou o nível de espiritualidade de Jacob entre a ida e a volta. Na ida ele viu anjos em sonho, na volta ele consegue enxergar eles olho nu. Daqui a pouco a gente comenta um pouco sobre isso, quando começar a ver aqui a Parashá. Só um detalhe interessante antes de mais nada. O Jacob agora está prestes a se encontrar com seu irmão. E assim começa essa Parashá. A Parashá do Vaishlav começa com o grande preparativo do Jacob para se encontrar com seu saudoso ou não irmão Esav. Imagina que há 21 anos atrás, mais ou menos, o Esav estava com uma bruta raiva do seu irmão por ele ter pegado as brachot. E agora Jacob está se preparando para se encontrar com ele. Então, por um lado, passou muito tempo. Já deu tempo de esquecer. Já deu tempo de refrescar um pouco a cuca. E vamos se encontrar, somos irmãos. Está tudo bem. Mas, por outro lado, Jacob tem medo. Será que o Esav, de fato, esqueceu tudo e já... está tudo bem? Ou será que o Esav ainda guarda rancor? Só que tem um ponto que piora toda essa situação. O Midrash conta que quando Lavan se encontrou com Jacob agora há pouco e voltou para casa, o Lavan não deixou a situação assim barata. O Lavan resolve botar fogo onde não tinha mais fogo. Cara bonzinho. E como o Lavan não conseguiu fazer nada com Jacob, porque na noite anterior ao encontro, Deus apareceu no sonho do Lavan e falou: não vai se meter com Jacob, que você vai se ver. Então ele pensa: bom, se eu não posso fazer nada, mas eu posso botar fogo. Deixa eu estar a fazer o serviço sujo. Veja só o que o Midrash fala. O Midrash diz que o Lavan escreveu uma carta para o seu sobrinho. Esav é sobrinho dele também. Lavan mandou uma carta para o sobrinho Esav, dizendo assim: com certeza você sabe o que o seu irmão Jacob aprontou comigo. Ele veio para minha casa, não tinha nada, liso, e eu, com a minha grande bondade, saí para receber ele, trouxe ele para dentro do meu palácio, honrei ele, dei para ele minhas duas filhas e as minhas outras duas como esposas para ele. E às minhas custas, ele virou um grande milionário. Prata, ouro, escravos, escravas e muito rebanho. E quando ele virou um grande rico, ele me enganou. E no dia que eu fui tosquear os meus animais, ele se levantou e fugiu com a sua família e com seus bens para a terra de Canaã. E ele não teve sequer os bons modos de deixar eu beijar os meus netos. De repente, ele levou meus netos como se fossem cativos de guerra. E não só isso. Ele ainda roubou os meus deuses. Agora vem a parte principal. Até agora só estou falando não exatamente o que aconteceu. Agora vamos botar fogo. E agora ele se encontra numa montanha do rio que se chama Rio Yabok. E por isso estou te informando que agora você tem a chance de cair em cima dele de repente e fazer o que você quiser com ele. Porque eu sei que você tem muita raiva dele. E aproveita quando você for se vingar, a sua vingança, para vingar também a vingança por mim, pelo derramamento de sangue que ele causou para mim, e eu lhe agradeço muito por esse favor. Bom, quando Esav leu isso, se nós vamos fazer os cálculos, quanto tempo faz que Yaakov recebeu as brachot? Faz 34 anos. 20 anos que ele está na casa do Lavan, mais 14 que ele estava na Yeshiva de Shem Yever. Então faz 34 anos de toda essa história. Imagina só, Esav recebe uma carta dessas, onde o tio está se queixando que o teu irmão aí me roubou, me enganou. E não esquece, você tem uma vingança, hein? 34 anos, mas não vai esquecer. Você tem algo a cobrar dele, aproveita. Agora ele está lá perto do rio Yabok, faz um ataque surpresa. E quando você for se vingar, pense em mim também. O Midrash tem uma certa discussão se o Yaakov ficou sabendo disso ou não ficou sabendo disso. Ou seja, tem uma opinião no Midrash que diz que a Rivka o tempo todo estava de olho no filho. E ela ficou sabendo dessa carta que chegou às mãos do Esav. Imediatamente mandou uma comitiva para conversar com Yaakov. E contar para o Yaakov, olha, cuidado, teu irmão ainda vai aprontar uma. Outros dizem no Midrash que Yaakov não sabia de nada. Mas Yaakov não era tonto. Yaakov conhecia muito bem o Esav. Viveu, quanto, 60 e poucos anos junto do seu irmão. Sabia muito bem como ele é. E pensa, escuta, nós estamos chegando para nos encontrar. Eu espero que está tudo bem. Eu espero que ele já deixou numa boa, mas não dá para garantir nada. É perigosa a situação. Começa a parashá contando, Vayishlach Yaakov malachim lefanav el Esav achiv. O Yaakov enviou anjos na sua frente para o Esav, seu irmão. Arza Seir Sede Edom. Para a terra de Seir, para o campo de Edom. Esse primeiro versículo já nos dá uma indicação de que Yaakov desconfiava com razão que o Esav ainda guarda rancor. Porque o Yaakov mandou anjos para conversar com o Esav, para apaziguar o Esav, para a terra de Seir, para o campo de Edom. Ou seja, o Esav morava agora num novo lugar. E esse novo lugar que ele morava, que já virou um estado, ele era chefe de estado, ele chamou esse lugar por dois nomes, Seir e Edom. Por que ele deu esses dois nomes? Porque ele não queria esquecer jamais o que o seu irmão Yaakov fez com ele. Seir e Edom. Então vamos começar pela ordem. Edom. Edom é de que palavra em hebraico? Adom. Edom, Adom é vermelho. O que, que teve de vermelho mesmo? As lentilhas. Quando Yaakov fez um negócio de comprar a primogenitura dele, que foi a primeira coisa que ele ficou com raiva de si próprio por ter feito o negócio, foi com lentilhas vermelhas. Por isso ele chamou o nome do lugar Edom, lembrar do meu irmão bandido que roubou minha primogenitura lá com os vermelhos. Seir é cabeludo. Quando Yaakov foi receber as brachot, ele teve que pegar, não só Seir é cabeludo, ainda por cima Seir é bode. Quando ele foi servir a carne para o seu pai, a gente viu que ele pegou a pele do bode e colocou nos seus braços para ele parecer peludo igual ao seu irmão. Então, o nome, os dois nomes que Esav deu para o lugar onde ele morava, para o estado que ele montou, era em nome das duas histórias que ele teve com o seu irmão, para nunca esquecer. Bom, então não é à toa, Yaakov, só por isso já podia imaginar que o irmão não esqueceu por completo. Ele lembra todo dia, quando ele carimba as coisas no estado dele, ele lembra, Seir Edom, bandido do meu irmão que me roubou duas vezes. Bom, o Rashi aqui enfatiza, traz o Midrash. Nós já vimos algumas vezes que Malach, em hebraico, pode ser mensageiro, e Malach pode ser anjo. E o anjo é o mensageiro de Deus. O Midrash enfatiza que aqui Yaakov mandou anjos de fato. Não eram mensageiros qualquer. Ele pegou dois anjos, agora tinha um monte de anjos lá em volta dele, pegou dois anjos e falou, vocês vão bater um placo com meu irmão. Vaitzav otam lemor. Ele ordenou eles, para eles falarem para o irmão o seguinte, Kotomerun ladoni leisav. Assim você vai falar para o meu irmão, ele não fala irmão, ele fala para o meu senhor o Esav. Cadê o Yaakov? Se rebaixa. E quando ele vai conversar com Esav, o tempo todo, ele chama o Esav do meu senhor, meu mestre, com muito respeito. Ko amar avdecha Yaakov. Assim disse o seu servo Yaakov. Im lavan garti, com o lavan eu morei. Va'echar ad ata. E eu atrasei até agora. Ou seja, garti, a palavra ger em hebraico, é um forasteiro. Então, você pode imaginar, alguém que mora e não é cidadão do lugar, já não vive direito. Quem vai viver na casa do Lavan, não vive direito. E quem vai viver como um forasteiro na casa do Lavan, vive péssimo. Diz então Yaakov para o Esav, olha, te deixar claro. Você pensa que eu estou há 20 anos vivendo maravilhosamente bem? Você está enganado. Há 20 anos que eu não tenho vida direito. Eu sou enxergado por todo mundo como estrangeiro, tratado como estrangeiro. E ainda por cima na casa do Lavan. E eu atrasei até agora, eu gostaria já de estar de volta faz tempo. Mas não dava. Até 6 anos atrás, eu tinha esposa, eu tinha crianças, mas eu não tinha sustento nenhum. Não tinha como me manter. Eu fui obrigado a ficar mais tempo para poder arrumar sustento. E saiba, foram 20 anos dificílimos para mim. 20 anos de trabalho pesado. O Jacó aqui quer mostrar o tempo todo para o Lavan. Sabe, Lavan, você tem uma certa raiva de mim. Como? Desculpa. Ele quer mostrar o tempo todo para o Esaú, para ver se estão prestando atenção. Estou brincando. Obrigado. Então, o Jacó quer mostrar para o Esaú que, olha, eu sei que você tem uma certa raiva que eu fiquei com as brachot lá do papai, mas elas não funcionaram muito bem. Eu recebi brachot que eu vou ter uma vida maravilhosa, que vai ter plantações e que vai ter riqueza. Olha, o negócio não foi bem assim. Foi suado que você não tem ideia. Você aí está na folga. Você está trabalhando, está ganhando teu dinheirinho, está tudo maravilhoso. Para mim, você não tem ideia como foi difícil. 20 anos de sofrimento na casa do Lavan. Vaihili shor vachamor. E eu tive boi, touro, burro, tzon ve'eved v'shivcha, rebanho, escravos, escravas. Vaishlecha lehagid ladoni. Eu estou enviando agora para falarem para o Senhor, limtzochen be'einecha, para que o Senhor ache graça perante os meus olhos. Eu gostaria que você ficasse de bem comigo. E Urashi nota nessas palavras também. Jacob de novo está enfatizando para Esav, olha, aquelas bênçãos lá do papai não rolaram muito bem. O que o papai tinha falado? Você lembra, né? O papai falou que eu vou comer das gorduras da terra. Quer dizer, eu vou ter plantações magníficas. Plantação? Que plantação? Eu tenho um monte de bicho, só isso que eu tenho. Plantação para mim nunca deu certo. Então as brachó dele não são elas que estão me influenciando. Não deu muito certo. Não tem nem por que você ficar bravo. Nossos sábios também notam que essa palavra garti, morei com Lavan, tem o valor numérico de 613. A palavra garti, gimel é 3, reish é 200, taf é 400 e yud é 10, 613. Dizem nossos sábios que Jacob enfatiza, olha, eu morei com Lavan, mas aquela Torá que eu recebi, que eu aprendi dos meus pais, que eu aprendi do Shem e do Ever, que é representada pelos 613, eu mantive do mesmo jeito. Eu não aprendi dos maus caminhos e das más condutas do Lavan. Ele era bandido, ele me roubava, ele me enganava. Eu nada disso. Honesto o tempo todo. Eu não aprendi das coisas ruins que ele fez comigo. Agora aqui tem uma coisa muito interessante, que é o que nós estávamos antes começando a comentar. O Jacob está dando uma dica nessas palavras muito interessante. O Jacob diz, Vaihi li shor vachamor. Eu tive um touro, um burro, rebanho, escravo, escrava. Nossos sábios dizem que aqui o Jacob está indicando os méritos que ele conseguiu adquirir depois de todo esse trabalho que ele teve na casa do Lavan. Quando ele estava na casa do Lavan, não estava só trabalhando materialmente falando. Enriqueceu, é verdade. Mas esse fator que nós acabamos de comentar agora, que por mais que ele estava na casa do Lavan, por mais que o Lavan enganava ele, ele se manteve firme o tempo todo na honestidade e na boa conduta que ele aprendeu na casa dele. Ele teve que trabalhar muito. Quando você para pensar, alguém que fica em contato com pessoas que enganam, é difícil se manter firme. Mas se a pessoa tem família perto, se a pessoa tem os pais perto, se a pessoa tem irmãos perto, tem amigos perto, acaba um mantendo o outro. As pessoas ficam se fortalecendo. Escuta, você não pode cair na tentação. Só porque o cara te engana, você não pode enganar ele. Só porque o sujeito não é honesto, você não pode deixar de ser honesto. E assim por diante. Quando uma pessoa está sozinha no meio dessa turma, é muito difícil. O Yaakov está lá, sozinho. Durante muitos anos, nem casado ele está. Depois, finalmente, ele está casado. Mas sozinho. Ele, a esposa e a outra esposa. Só. Não tem amigos, não tem incentivo nenhum positivo. Só negativo. O Yaakov tem que fazer uma batalha interna para se manter uma pessoa correta. E agora ele vem e diz, vai rilichor. Em mérito disso, eu recebi o touro. O Yosef é chamado de touro. Ele é comparado ao touro. Hamor, burro. O burro é o burro de Mashiach. Como está escrito no versículo, no livro de Zechariah, que Mashiach vai vir um pobre montado num burro. Tzon, rebanho, é o nosso povo. Nosso povo é chamado, no livro de Yehezkel, de Atem Tzoni, vocês são o meu rebanho. Eved, quem é o famoso servo? Quem é chamado de servo? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu é chamado de Eved Hashem. O escravo, o servo de Hashem. Shivcha, a escrava. David Amelech. David Amelech se chama no Teilim, ele fala, eu sou seu servo, filho da sua serva. Quem é? Ruth. 20 anos de batalhas. 20 anos que o Yaakov fica fazendo um trabalho interno da sua pessoa, da sua personalidade. E em mérito disso ele conseguiu e mereceu ter um filho como Yosef, mereceu que Mashiach vai vir dele, mereceu ter um povo maravilhoso, mereceu ter Moshe saindo dele, David saindo dele. Tudo isso ele conseguiu onde? Na casa de Lavan. Yaakov jamais chegaria ao nível espiritual que ele chegou se estivesse no bem bom. A partir do momento que ele estava lá, ele enxergou os perigos que tinham à volta dele. Ele teve que trabalhar de uma forma muito mais intensa. Se ele ficasse lá na casa do papai dele, protegidinho, não ia chegar nesse nível. E aqui é importante lembrar que Yaakov representa, nesse momento, quando ele está no exílio dele, ele está representando o exílio dos descendentes dele. Como já vimos N vezes, que tudo que os nossos patriarcas passaram é um sinal para os descendentes. E por conseguinte, Yaakov está nos ensinando que se nós aproveitamos direito o exílio, que infelizmente nós temos que ir para ele, nós conseguimos crescer espiritualmente mais ainda do que se tivéssemos o tempo todo em casa numa boa. Veja a diferença que tem entre o Yaakov indo e o Yaakov voltando. Yaakov indo, ele vê os anjos no sonho dele. Quando ele volta, ele consegue enxergar os anjos na frente dele. Dizem nossos mestres que Yaakov, ao longo desses 20 anos, sofreu uma diferença enorme no nível de profecia dele. Antes era oculto e agora, de repente, tudo fica aberto perante os seus olhos. E tudo em mérito do quê? Dessa personalidade forte que ele teve, principalmente nos negócios. Essa honestidade que ele manteve firme, apesar de estar em companhia de pessoas desonestas. Isso é o que fez o Yaakov, de fato, crescer bastante. Bom, agora ele está prestes a encontrar com Esav. Yaakov está com medo. E por isso, em primeiro lugar, ele manda dois anjos. Fala para os anjos: escuta, vocês vão lá na frente. Vocês falam para o meu irmão que, na verdade, eu vivi lá, sofri. Não foi tão fácil assim a minha vida. As bênçãos do meu pai não funcionaram tanto porque eu sofri. As bênçãos do meu pai não funcionaram tanto porque, em vez de ter plantações enormes, eu tenho um pouquinho de animais que eu estou trazendo. E eu gostaria de me encontrar com você na santa paz. Vayashuvu hamalachim el Yaakov leimor. Os anjos retornaram ao Yaakov dizendo: Banu elachicha el Esav. Nós viemos ao seu irmão, ao Esav. Vegam holech likratecha. Ele também está vindo ao seu encontro. Só que tem uma diferença. Ve'arba me'ot ish imo. Ele está com 400 homens junto com ele. Bom, se o Esav quer vir receber o seu irmão Yaakov, tudo bem, suponhamos que o Esav é um cara importante agora. Não vai vir sozinho. Ele vem lá com 10 pessoas, 30 pessoas. Quantos assessores ele precisa para vir? 400 pessoas é exagero. 400 pessoas é um batalhão que ele está vindo. Esav está vindo lutar. Os anjos vieram para o Yaakov e falaram: nós viemos para o seu irmão, para o Esav. Como assim? O seu irmão é o Esav? E quer dizer, para o seu irmão, para o Esav. Eles quiseram indicar para o Yaakov: Yaakov, você mandou ir lá falar com o teu irmão. Só que ele não é exatamente o seu irmão. Ele continua aquele Esav com raiva, e aquele Esav perverso que quer ver a tua caveira. Cuidado. Ele não está se comportando com você como irmão. Toma muito cuidado. É interessante também, o Midrash traz que normalmente, quando na Torá aparecem esses animais que o Yaakov citou, eles sempre aparecem numa mesma ordem. E sempre a primeira coisa é rebanho. Depois de rebanho vem o resto. E aqui, quando o Yaakov fala, ele fala: tive um burro, um touro, burro, e aí vem o rebanho, escravos e escravas. Midrash diz, também no Bahia traz isso, que o Yaakov não quis colocar rebanho em primeiro lugar, porque rebanho lembra os bodes, bodes lembram o que aconteceu. Ele quer evitar ficar lembrando para o Esav e, de repente, cutucando o Esav. Então, ele, primeira coisa, fala: o mais importante que eu estou trazendo agora são touros e tem burros, tem também rebanho. Vayirá Yaakov Meod. Yaakov ficou com muito temor.
muito medo. Vayetzerlo.
E ele ficou sofrido, ou até mais do que isso, já falamos.
Vayachatz et ha'am asher ito.
O Yaakov ficou com muito medo.
Vayachatz et ha'am asher ito. E separou o povo que estava com ele.
Ele está com muita gente.
Ele separou. Vet hatzon, vet habakar, vet hagmalim lishnei machanot.
Ele separou as pessoas, ele separou o rebanho, ele separou o gado, separou os camelos em dois acampamentos.
Por quê?
Vayomer, Yaakov disse,
im yavo Esav el machane ha'achat vehikar.
Se o Esav vier sobre um dos acampamentos e de repente ferir ou até acabar com ele, o outro acampamento que sobrar vão poder se refugiar.
Se está todo mundo junto, ele faz um ataque, de repente ele vence, a gente... acabou, era uma vez a minha família.
Vamos separar em dois grupos.
E dessa forma podemos garantir,
se ele atacar um grupo, o outro foge.
Bom, Yaakov aqui fica com muito medo.
Não é à toa. Uma situação extremamente delicada.
E Yaakov está numa situação delicada porque ele vai se encontrar com o irmão. E ele sabe que se tiver guerra, alguém vai morrer. Ou da família de Yaakov, ou Esav, ou a família de Esav.
Yaakov não quer essas coisas. Yaakov não gosta de mortes. Yaakov prefere evitar.
Mas ele fica com medo. Ele sabe que se tiver batalha, em um dos lados alguém vai morrer. Isso incomoda ele muito.
Esse encontro entre Yaakov e Esav é um encontro para a eternidade.
Yaakov e Esav vão estar sempre um de frente para o outro. São duas ideologias diferentes.
Olha a diferença.
Yaakov está voltando como um chefe de família independente. Depois que ele conseguiu vencer todos os obstáculos que teve ao longo do caminho dele, batalhou 20 anos, apesar das bênçãos que ele recebeu, mas foram batalhas. O tempo todo ele teve que lutar para conseguir sobreviver. Esav já é outra história. Esav, o próprio nome, como dizem nossos sábios, Esav vem da palavra Asui, feito, completo. O Esav já estava resolvido. O Esav estava bem estabelecido antes ainda do Yaakov sair de casa. Esav já estava estável, já estava bem. Enquanto Yaakov está batalhando para conseguir manter uma família, o Esav já virou um poder político.
Mais para frente nós vamos ver. Esav já tinha generais. Já era um povo estruturado.
Yaakov e Esav são duas formas de se pensar, duas ideologias. Yaakov Avinu representa a vida familiar, contentamento, deixar os outros contentes, enquanto que Esav representa poder, força e força política. Essa discussão é uma discussão... Como? Esav estava bem, estava resolvido. Essas duas ideologias vêm se confrontando sempre. Será que basta a pessoa ser um ser humano, ter uma família, e não tem nenhuma importância para o lado político e social, a não ser que estes lados político e social vão incrementar e fazer a pessoa crescer como pessoa? Ou por outro lado, contrário, será que tudo que a pessoa tem como pessoa, como casa, como família, só existe para poder manter poder e para poder fortalecer a política? Esses são os dois lados que estão se confrontando nesse momento, e é um confronto que continua até os dias de hoje. Onde se dá maior importância? Quem vive em favor do quê? A política em favor do homem ou o homem em favor da política? O Yaakov fica com muito medo nesse momento. Aí você vai perguntar, mas peraí, Yaakov, você com medo? Por que você está com medo? Quando você saiu de casa, Deus te prometeu lá naquele sonho dos anjos subindo, descendo, achando que prometeu, eu vou te guardar, eu vou te proteger. Por que você está com medo? Hashem te garantiu que vai te proteger. Mais ainda, quando Yaakov estava prestes a sair da casa do Lavan, quando Deus falou, volte para casa, Deus falou, eu vou te proteger. Medo? Medo do quê? Dizem nossos mestres que um verdadeiro tzadik nunca se sente seguro, nunca se sente garantido. Por quê? Deus prometeu. É. Deus prometeu? É verdade. Mas será que eu mereço? Será que desde o momento que Deus me prometeu até agora eu não cometi nenhum pecado? Se eu cometi algum pecado, pode ser que eu perdi tudo. Por isso Yaakov está com medo. Shema Yigrom Hachet. Talvez o pecado cause com que eu não tenha mais proteção. Diga. Quem enganou quem? Por que que ele enganou? Não, a gente viu que ele não enganou. A gente viu que o Yitzhak queria dar brachá para o filho mais velho. Só que Yitzhak não sabia que os filhos fizeram um negócio entre eles e um vendeu a primogenitura para o outro. A gente viu que a Rivka incentivou Yaakov a fazer isso, porque ela viu que esse era o correto, esse era o bom para os filhos. E não só isso,
como se vocês inverteram, iam vender a primogenitura para o outro, e o papai quer abençoar o mais velho, então o mais velho que vai se apresentar. Muito bem. Muito bem lembrado, Adriana. A gente viu que ainda está, falou, eu não quero saber disso aí. Não me faz diferença nenhuma esse negócio. Bom motivo não é, é pela paz, mas aqui não é mentira. Ele falou que ele é o primogênito. Yaakov se apresentou e falou, eu sou o seu primogênito. Quer dizer, a história de fato parece estranha, mas no final a gente tinha analisado e visto que não tem nada de errado.
Então, não foi considerado pecado?
Não. Não. Existem às vezes coisas que acontecem de uma forma estranha e diferente, mas ela está correta. Pode ser que o outro não entende e fica com raiva. Mas quando a gente viu já várias vezes, o Esav tinha mais raiva de si próprio que jogava nos outros do que dos outros. Ele é que pisava na bola sempre, desde o começo. Vayetzerlo. Está escrito que o Jacó ficou aqui oprimido. Interessante que essa palavra Vayetzer parece vir da palavra Tzara. Tzara, sofrimento. Que ele ficou sofrido. Na verdade, a palavra Tzara, sofrimento, vem da palavra Tzar. Tzar é estreito. Uma pessoa sofrida é uma pessoa que está limitada. Uma pessoa que se sente apertada. Por isso é chamado de tzara, sofrimento, alguém que está apertado, está comprimido. Mas vayetzer vem do verbo litzor, criar, formar. Quando você dá matéria-prima para o artesão e ele molda de acordo com o que ele quer moldar. O Rav Hirsch diz que essa palavra Vayetzer aqui tem esse significado. É pior ainda do que uma pessoa que se sente oprimida. A pessoa oprimida, está sendo comprimida pelos lados, ele está meio preso. Mas pior do que isso é quando a pessoa sente que ele não pode fazer absolutamente nada, nem na sua essência, ele não manda em nada. Ele é como uma matéria na mão do artesão. O artesão faz o que ele quiser e a massa pode gritar, fazer o que quiser, vai ser feito com ela o que o artesão quer fazer. E é como nesse momento se sente uma massa na mão do Esav. Esav vai fazer comigo o que ele quiser. Eu não tenho agora liberdade nenhuma. E isso é um sentimento comum do nosso povo no exílio. Você é totalmente dependente dos outros. Você não pode levantar a cabeça, já tem alguém pulando em cima de você. Até aqui, você vê, Israel quer fazer alguma coisa? Não, os Estados Unidos têm que aprovar. Os Estados Unidos têm que mandar. Então você nunca tem uma liberdade completa, você não tem uma independência completa. Em nenhum aspecto. Nem na tua terra. Tudo você depende do apito que os outros falam, o que os outros mandam, o que os outros pensam. Isso que Jacó sente naquele momento. Ele sente que ele está completamente entregue nas mãos do Esav. O que vai ser agora? Não sei. O que Esav fizer comigo vai ser. E ele se separa em dois grupos. Dizem nossos mestres que Jacob, neste momento, se prepara para três coisas. Em primeiro lugar, a gente vai ver que ele vai mandar presentes para o seu irmão. Vamos tentar apaziguar o sujeito. Manda uns presentes e vê se ele fica mais macio. Segundo lugar, vamos rezar para Deus. Não tem o que fazer. Tem que rezar para Deus. Terceira coisa, se preparar para a guerra. Tem que estar preparado para todas as frentes. Então, Jacob, em primeiro lugar, a gente vai ver que ele reza. Primeira coisa, vamos rezar para Deus. Depois ele manda presentes para ver se consegue apaziguar a situação. Mas se não, eu já estou preparado para a defesa. Eu já estou preparado para uma guerra. A história conta que muitos dos nossos mestres, quando tinham que lidar com os poderes dos seus países, seja na Europa, seja nos países árabes, onde for, mas especialmente quando se trata de Esav, cujos descendentes estão na Europa, os nossos mestres abriam para Parashat Vayishlach e liam esse começo da porção, tanto como uma prece para Hashem, para eles terem sucesso no que eles tinham, a missão que eles tinham para falar com o governo, como também para aprender da conduta do Yaakov como lidar com o governo. Tem que estar preparado para as três coisas. Em qualquer aspecto que seja, mesmo que seja político, tem que rezar para Hashem, tem que mandar presentes e tem que estar preparado, de repente, para lutar. Não precisa ser luta só de guerra. Luta. Uma batalha. Nossos sábios falam sobre esse versículo que nós acabamos de ver agora, que Yaakov separou, dividiu tudo, as pessoas, os animais, a riqueza, tudo em dois. Se ele atacar aqui, sobra lá. Dizem nossos mestres que a Torá está nos ensinando aqui conduta financeira também. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta. Divide. Parte aqui, parte ali. Você nunca sabe se a crise ataca aqui, se a crise ataca ali, se alguém, Deus nos livre, rouba aqui, ou o que for. Precisa se dividir. O Talmud diz, no Tratado de Baba Metzia, que a pessoa deve dividir o seu dinheiro em três partes. Uma parte, shlish bekarka. Uma parte você esconde no chão. Antigamente era o cofre, era no chão. Uma parte você guarda. A outra outro terço é para você fazer negócios. E o outro terço é para você ter na mão, para as compras do dia a dia. E Yaakov está aqui nos lembrando disso. Divida o dinheiro em duas partes, pelo menos. Tem que ter uma parte guardada num lugar, outra parte guardada em outro lugar. Se alguma coisa ataca o dinheiro aqui, o dinheiro lá está protegido. Tem uma história muito interessante que eu li do Rav Munk. Ele conta a seguinte história. Uma vez, um comerciante viajou bem distante para poder fazer negócios. E ele estava com um valor muito alto de dinheiro, que foi para as feiras. Ele não sabia o que fazer com o dinheiro, porque era muito dinheiro. E ele está num lugar estranho, não conhece ninguém, vai deixar com quem? Vai guardar onde? Então no final ele decidiu que ele vai guardar no chão. Ele foi num lugar,
olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, maravilhoso, cavou, escondeu lá o dinheiro dele e tampou. Só que ele não percebeu que numa casa próxima tinha um furinho na parede e tinham olhos na espreita. Quando ele foi embora fazer os seus negócios, aqueles olhos foram correndo lá, cavou, tirou o dinheiro, fechou de novo. Passaram-se os dias e esse sujeito volta a pegar o seu dinheiro onde ele escondeu. Cava, tá vazio? Ficou super assustado, alguém roubou. Mas como? Começou a olhar a volta dele e de repente ele percebe que tem um furo na casinha que tem lá perto. Ah, já imaginou quem foi? E agora? Como é que ele vai fazer para reaver esse dinheiro? Não tem prova de nada. Ele correu para o dono da casa. Chegou para o dono da casa e falou, bateu na porta. Boa tarde. Eu sou novo aqui no pedaço. E sabe, eu queria saber o que você me aconselha. Eu tenho aqui duas carteiras. Eu tenho uma carteira com 500 moedas e eu tenho uma carteira com 1000 moedas. E eu estava pensando em guardar elas em algum lugar. Agora sim, a primeira carteira que eu tinha 500 moedas, eu outro dia enterrei num lugar secreto. A outra carteira que eu tenho 1000 moedas está aqui no meu bolso. O que você acha? Eu enterro junto com aquelas 500 moedas que eu já enterrei? Ou vale mais a pena eu deixar com alguém para cuidar desse dinheiro? Aí o dono da casa, já pensando, eu sei onde está o dinheiro dele, falou pro cara, sabe de uma coisa? Eu acho que a melhor coisa que você tem a fazer é esconder. Esconde onde você escondeu os outros 500, você esconde esses 1000 também. O sujeito agradeceu, saiu da casa. Agora o dono da casa ficou preocupado. Se o cara vai lá cavar o buraco e vai ver que sumiram as 500 moedas que ele pôs uma semana atrás, ele não vai pôr os 1000. Mas eu quero ganhar os 1000. Então o dono da casa foi correndo de novo para lá, cavou, colocou as 500 moedas de novo, fechou e voltou para casa. Nisso, o dono das moedas foi lá, cavou, achou as 500, pegou e levou embora. Ivi Chekhov. Bom, tem muita coisa para tratar ainda aqui sobre o assunto. O Yaakov Avinu, em primeiro lugar, se prepara para rezar. Yaakov sabe a importância que tem pedir para Hashem para as coisas darem certo. E você vê que a ordem que ele faz é justamente essa. Ele não manda primeiro presentes, mas manda presentes. Vamos ver se ele apazigua ou não. Depois vê se você reza ou não reza. Não. Em primeiro lugar, deixa eu rezar. Por quê? Porque se eu rezar, de repente os presentes vão ser bem aceitos. Eu tenho que rezar para Hashem para dar certo o meu plano. E aí, vendo isso, eu lembrei uma história que eu contei semana passada. Em 1977, queriam aprovar aqui em Israel a lei permitindo o aborto. E, obviamente, que os partidos religiosos não toparam isso, de jeito nenhum. Proibido pela Torá. Tem um ou outro caso que é permitido, mas não assim de uma forma aberta. É muito raro uma permissão para o aborto.
aborto é considerado assassinato. Então eles resolveram que precisa de algum jeito lutar para não sair essa lei. Então resolveram juntar um grupo de rabinos para irem falar com o ministro da justiça na época, que se chamava Shmuel Tamir. E esse Shmuel Tamir estava apoiando essa lei do aborto. Então juntaram um grupo de rabinos. Entre eles estava Rav Michel Stern, que era rabino aqui em Yerushalayim. E estava o Rav Rafael Levin. Rav Rafael Levin é filho do famoso Rebarie Levin. Rebarie Levin era uma personalidade encantadora de Yerushalayim, da geração anterior. Tem aquela famosa história, a história mais famosa dele. Tem N histórias, mas a mais famosa de todas, aquela que a esposa dele estava com dor no pé, e ele foi no médico e falou para o médico: o pé da minha esposa está doendo para nós. Eles escolheram esse Rav Rafael Levin justamente por ele ser filho desse famoso Rebarie Levin, que era uma pessoa muito querida por todos, inclusive pelo ministro da Justiça. Então pensaram, quem sabe se o filho está lá, vai conseguir convencer. Dois dias antes desse encontro, o Rav Rafael Levin ligou para todos os rabinos que iam junto com ele e falou para eles: pessoal, nós estamos aqui numa enrascada, situação dificílima, nós precisamos rezar muito. Porque por que o ministro da Justiça vai ouvir o que nós temos para falar para ele? Não tem porquê. E aí tudo bem, todos os rabinos ficaram rezando aqueles dois dias, pedindo para Hashem para as palavras serem dóceis e convencerem o sujeito para ele não aprovar essa lei. Dois dias depois, essa comissão vem até o ministro da Justiça. Todos entram e começa cada um se apresentar. Então eu me chamo tal, eu sou tal, tal. Chegou a vez do Rav Rafael Levin. E ele aproveitou e se apresentou. Falou: eu sou o Rabino Rafael Levin. Sou filho do famoso Rebarie Levin. Aí o ministro da Justiça falou, Shmuel Tamir falou: você é filho do nosso Rabino? Sabe de uma coisa? Eu gostava tanto do teu pai. Eu quero que você represente toda a comitiva e você apresenta o que vocês têm a dizer. Então, Rav Rafael falou: sabe de uma coisa? Eu queria começar com uma história do meu pai. Muitos anos atrás, bateram na porta do meu pai um casal. Ele abriu a porta. Era um casal que parecia afastado em judaísmo. E eles estavam brigando. Eles vieram pedir para o rabino decidir para eles a briga que eles tinham. Qual era a briga? A esposa engravidou. E o pai, esse sujeito, esse marido, estava estudando medicina. E ele falou: rabino, olha, não dá, não dá para ter filho agora. Eu estou com a cabeça na faculdade, não dá. E eu gostaria que ela abortasse. E a esposa diz: de jeito nenhum, não vou abortar de jeito nenhum. E os dois estão discutindo. E eles falaram: sabe, nós estamos discutindo há dias. Nós resolvemos, vamos até o Rebarie Levin, uma pessoa com boa cabeça. O que ele falar, a gente vai fazer. A Rebarie sentou com esse casal, explicou para eles qual a importância de trazer mais uma criança judia para o mundo e quão grave é abortar. E falou para eles: de jeito nenhum, não faça uma coisa dessas. E esse casal concordou: não vão mais abortar. Aí o Rav Rafael Levin, no encontro lá, levanta, ergue a cabeça e fala: e eles tiveram um filhinho. Sabe como chama o filhinho? Shmuel Tamir. Aí o Shmuel Tamir ouve a história assim, ele fica assustado. corre até o telefone, pega, liga para a mãe, fala: mame, é verdade que teve essa história, que vocês pensaram em abortar, me abortar? Aí a mãe começa a se desculpar no telefone: não, tá, tele, não é, você tem que entender que aquela época era diferente, era muito difícil e tal. Tá bom, não preciso mais saber de nada, obrigado. Mãe desligou, virou para os rabinos, falou: vocês podem ir embora, sossegados. Eu sou contra o aborto e não vai ser aprovada essa lei enquanto eu for ministro da Justiça. Os rabinos saíram de lá. E aí Rav Michael Stern virou para o Rav Rafael Levin e falou: escuta, rabino, desculpa, eu agora não estou entendendo mais nada. Você ligou há 2 dias atrás desesperado para a gente. Falou para a gente rezar para Deus, porque a situação está preta e que a gente está frito. Frito por quê? Você tinha uma carta na manga como essas? Eu não sei por que você estava tão desesperado. E o Rav Rafael respondeu para ele: você pensa que uma história aqui, uma história ali, que é uma história, convence alguém? A gente tem que rezar para Deus, para as coisas darem certo. Porque não quer dizer nada, porque uma história vai convencer o cara. De fato, se você parar para pensar, você pode contar a história e o sujeito ser um cara gelado. A história não diz nada, tá bom, meus pais isso, e aí? Por isso eu tenho que mudar minha opinião? Então você vê aqui com Yaakov também. Yaakov não manda primeiro presentes e vamos tentar negociar com Esaú. Se não der certo, aí eu vou ter que sair para a batalha, se eu vou ter que sair para a guerra, eu vou ter que rezar. Não. Em primeiro lugar, Yaakov fala: deixa eu rezar para Deus, para dar tudo certo, para as coisas se engrenarem, para tentar de uma forma pacífica e dar certo a forma pacífica. E se não der certo a forma pacífica, para dar certo a guerra também. Mas deixa eu, primeira coisa, começar por reza. Primeira coisa eu vou começar pedindo para Hashem para ter sucesso. Sim. Não é, é difícil alguém que é completamente ruim de cabo a rabo. Difícil. Todo mundo tem o seu lado positivo. Mesmo um bandido também pode ter algum lado positivo. Um bandido pode tratar bem a esposa dele e ser um bandido. E aí? Não tem nada uma coisa com a outra. Agora, ser uma pessoa política depende. Começa por aí. Se o sujeito vive em função da política, é negativo. O Estado não é um cara que está preocupado com família. Nem um pouco. Aí, o que ele quer fazer com o irmão dele? Está vindo com 400 homens para fuzilar o irmão dele. Então, a conduta do Esav é não ser uma pessoa como um mensch. Não é ser um mensch. O importante para ele é ser um ditador, o importante para ele é ter o poder político. Isso que importa para ele. É nesse ponto que a gente está querendo falar da política dele. O Yaakov pode ser que também vai ser político, mas diferente. Ele quer buscar a política para melhorar o homem. Ele quer buscar a política para poder melhorar a situação do povo. Ele quer buscar a política para poder melhorar a família. A política está voltada para a família. Lá a família está voltada para a política. Para a ditadura. Exatamente. Um legítimo descendente de Esaú. Exatamente. Exatamente.